podcast de hoje, o essencial sobre Álvaro de Campos. Álvaro de Campos nasceu em Tavira a 15 de outubro de 1890, à 1:30 da tarde. Frequentou o liceu em Portugal e teve um tio padre que lhe ensinou latim. Foi mandado para Glasgow, na Escócia, para estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Foi aí que se formou. Viajou muito pela Europa e, numa viagem ao Oriente, colheu inspiração para Opiário, um poema irónico sobre temas decadentes, o transatlântico, o ópio, o exotismo. Viveu depois em Lisboa sem exercer nenhuma profissão, dedicando-se completamente à literatura e às polémicas modernistas, intervindo também nos jornais a propósito de atualidades da vida política portuguesa, o que lhe atraiu algumas antipatias. Foi o único dos heterónimos a frequentar Fernando Pessoa, segundo uma confidência do próprio Pessoa. A mim, pessoalmente, nenhum me conheceu, excepto Álvaro de Campos. Era um homem alto, de cabelo preto e liso, risca ao lado, monóculo. A sua figura lembra, não só nas atitudes como no porte, um certo tipo de dandy, entediado e blasé. Fernando Pessoa constrói com Álvaro de Campos a figura do perfeito vanguardista do século XX. Quando nasce, esta figura já se encontra na sua plena maturidade criativa de vanguardista e manifesta-se com uma arrebatada ode de sabor futurista e whitmaniano intitulada Ode Triunfal. Aí se cantam ruidosamente os mitos e os gostos típicos do início do século passado. A máquina, a velocidade, a metrópole, a eletricidade. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo, rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, rrn, rrn, reiterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos ou grandes ruídos modernos de vos ouvir demasiadamente de perto e arde-me a cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão de todas as minhas sensações, com excesso contemporâneo de vós, ó máquinas! Em febre e olhando os motores como uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto e canto o presente e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro, e há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão e pedaços de Alexandre Magno, do século talvez 50, átomos que hão de ir ter febre para o cérebro de Ésquilo do século 100. Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes, rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando, fazendo-me um acesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma. Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel, o último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me paciente a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Fraternidade com todas as dinâmicas, promíscua fúria de ser parte da gente, do rodar férreo e cosmopolita dos comboios estrenos, da faina transportadora de carga dos navios, do giro lúbrico e lento dos guindastes, do tumulto disciplinado das fábricas e do quase silêncio ciciante e monótono das correias de transmissão. Horas europeias, produtoras enlatadas entre maquinismos e afazeres úteis, grandes cidades paradas nos cafés, oásis de inutilidades ruidosas onde se cristalizam e se precipitam os rumores e os gestos do útil, e as rodas dentadas, e as chumaceiras do progressivo, nova Minerva sem alma dos cais e das gares, novos entusiasmos de estatura do momento, quilhas de chapas de ferro sorrindo encostadas às docas ou a seco, erguidas nos planos inclinados dos portos, atividade internacional transatlântica, Canadian Pacific, luzes febris, perdas de tempo nos bares, nos hotéis, nos Longchamps e nos derbys e nos Ascots e Piccadillys e Avenue de l'Opéra que entram pela minha alma dentro. Hello as ruas, hello as praças, hello hola full! Tudo o que passa, tudo o que para as montras, comerciantes, vários, escroques exageradamente bem vestidos, membros evidentes de clubes aristocráticos, esquálidas figuras dúbias, chefes de família vagamente felizes e paternais até na corrente de ouro que atravessa o colete de algibeira a algibeira. Tudo o que passa e nunca passa, presença demasiadamente acentuada das cocotes, banalidade interessante e quem sabe o que é por dentro, das burguesinhas, mãe e filha geralmente, a graça feminil e falsa dos pedrastas que passam, lentos, e toda a gente simplesmente elegante que passeia e se mostra, e afinal, tem alma lá dentro. Ah, como eu desejaria ser o souteneur disto tudo! A maravilhosa beleza das corrupções políticas, deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, agressões políticas nas ruas e de vez em quando o cometa de um regicídio que ilumina de prodígio e fanfarra os céus usuais e lúcidos da civilização cotidiana. Notícias desmentidas dos jornais, artigos políticos insinceramente sinceros, notícias passé à la case, grandes crimes, duas colunas deles passando para a segunda página, o cheiro fresco, a tinta da tipografia, os cartazes postos há pouco molhados, viande de parretre amarelos com uma cinta branca, como eu vos amo a todos, a todos, a todos! Como eu vos amo de todas as maneiras, com os olhos e com os ouvidos e com o olfato e com o tato. O que palpar-vos representa para mim e com a inteligência como uma antena que fazeis vibrar. Ah, como todos os meus sentidos têm cio de vós! Adubos, debulhadoras a vapor, progressos da agricultura, química agrícola e o comércio quase uma ciência. Oh, monstruários dos caixeiros viajantes, cavaleiros andantes da indústria, prolongamentos humanos das fábricas e dos calmos escritórios, ó fazendas nas montras, ó manequins, ó últimos figurinos, ó artigos inúteis que toda a gente quer comprar, olá grandes armazéns com várias secções, olá anúncios elétricos que vêm e estão e desaparecem, olá tudo com que hoje se constrói, com que hoje se é diferente de ontem, é cimento armado, betão de cimento, novos processos, progressos de armamento gloriosamente mortíferos, couraças, canhões, metralhadoras, submarinos, aeroplanos. Amo-vos a todos, a tudo, como uma fera. Amo-vos carnivoramente, pervertidamente e enroscando a minha vista em vós, ó coisas grandes, banais, úteis, inúteis, ó coisas todas modernas, ó minhas contemporâneas, forma atual e próxima do sistema imediato do universo, nova revelação metálica e dinâmica de Deus. Ó fábricas, ó laboratórios, ó music halls, ó lunaparques, ó coraçados, ó pontos, ó docas flutuantes, na minha mente turbulenta e encandecida, possuo-vos como uma mulher bela, completamente vos possuo como uma mulher bela que não se ama, que se encontra casualmente e se acha interessantíssima. Hela ou fachadas das grandes lojas, hela ou elevadores dos grandes edifícios, hela ou recomposições ministeriais, parlamentos, políticas, relatores de orçamentos, orçamentos falsificados. Um orçamento é tão natural como uma árvore e um parlamento tão belo como uma borboleta. Hela ou interesse por tudo na vida, porque tudo é a vida, desde os brilhantes nas montras até à noite, ponte misteriosa entre os astros. E o mar antigo e solene lavando as costas e sendo misericordiosamente o mesmo que era quando Platão era realmente Platão, na sua presença real e na sua carne com a alma lá dentro, e falava com Aristóteles que havia de não ser discípulo dele. Eu podia morrer triturado por um motor com o sentimento de deliciosa entrega de uma mulher possuída. Atirem-me para dentro das fornalhas, metam-me debaixo dos comboios, espanquem-me a bordo de navios, masoquismo através de maquinismos, sadismo de não sei quê, moderno e eu e barulho. Hopla ho, jockey que ganhaste o derby, morder entre dentes o teu cap de duas cores, ser tão alto que não pudesse entrar por nenhuma porta, ah, olhar em mim uma perversão sexual. Hela, hela, hela catedrais, deixai-me partir a cabeça de encontro às vossas esquinas e ser levado da rua cheio de sangue sem ninguém saber quem eu sou. Ó tramways, funiculares, metropolitanos, roçai-vos por mim até ao espasmo. Hela, 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 oh, Dá-me gargalhadas em plena cara ou automóveis apinhados de pânegos e de putas ou multidões cotidianas, nem alegres nem tristes, das ruas, rio multicolor anónimo e onde eu me posso banhar como quereria. Ah, que vidas complexas, que coisas lá pelas casas de tudo isto. Ah, saber-lhes a vida a todos, as dificuldades de dinheiro, as distinções domésticas, os deboches que não se suspeitam, os pensamentos que cada um tem a sós consigo no seu quarto e os gestos que faz quando ninguém está a ver. Não saber tudo isto é ignorar tudo. Oh raiva que como uma febre e um cio e uma fome me põe magro o rosto e me agita às vezes as mãos em crispações absurdas em pleno meio das turbas nas ruas cheias de encontrões. Ai, a gente ordinária e suja que parece sempre a mesma, que emprega palavrões como palavras usuais, cujos filhos roubam às portas das mercearias e cujas filhas aos 8 anos, e eu acho isto belo e amo, masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada. A gentalha que anda pelos andaimes e que vai para casa por vielas quase irreais de estreiteza e podridão. Maravilhosamente gente humana que vive como os cães, que está abaixo de todos os sistemas morais, para quem nenhuma religião foi feita, nenhuma arte criada, nenhuma política destinada para eles, como eu vos amo a todos porque sois assim, nem imorais de tão baixo que sois, nem bons, nem maus, inatingíveis por todos os progressos, fauna maravilhosa do fundo do mar da vida. Na nora do quintal de minha casa, o burro anda à roda, e o mistério do mundo é do tamanho disto. Limpa o suor com o braço, trabalhador descontente, a luz do sol abafa o silêncio das esferas e havemos todos de morrer. Ó pinheirais sombrios ao crepúsculo, pinheirais onde a minha infância era outra do que sou hoje. Mas, ah, outra vez a raiva mecânica constante, outra vez a obsessão movimentada dos ônibus e outra vez a fúria de estar indo ao mesmo tempo dentro de todos os comboios, de todas as partes do mundo, de estar dizendo adeus de bordo de todos os navios que a estas horas estão levantando ferro ou afastando-se das docas, ó ferro, ó aço, ó alumínio, ó chapas de ferro ondulado, ó cais, ó portos, ó comboios, ó guindastes, ó rebocadores, relá, grandes desastres de comboios, relá, desabamentos de galerias de minas, relá, naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos, relá, oh, revoluções aqui, ali, acolá, alterações de constituições, guerras, tratados, invasões, ruído, injustiças, violências e talvez para breve o fim, a grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa e outro sol no novo horizonte. Que importa tudo isto? Mas que importa tudo isto? Ao fúlgido e rubro ruído contemporâneo, ao ruído cruel e delicioso da civilização de hoje, tudo isto apaga tudo, salvo um momento de tronco nu e quente como um fogueiro, um momento estridentemente ruidoso e mecânico, um momento dinâmico, passagem de todas as bacantes, de ferro e de bronze e da bebedeira dos metais, eia comboios, eia pontes, eia hotéis à hora de jantar, eia aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos, mínimos, instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar, engenhos, brocas, máquinas rotativas, eia, 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 eia eletricidade, nervos doentes da matéria, eia telegrafia sem fios, simpatia metálica do inconsciente, eia túneis, eia canais, Panamá, Kiel, Suez, eia todo o passado dentro do presente, eia todo o futuro já dentro de nós, eia, 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 frutos de ferro e útil da árvore fábrica cosmopolita, eia, 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 ho! Nem sei que existe para dentro, giro, rodeio, engenho, engatam-me em todos os comboios, içam-me em todos os cais, giro dentro das hélices de todos os navios, eia, eia, ho, eia, eia, sou o calor mecânico e a eletricidade, eia, e os rails e as casas de máquinas e a Europa, eia e hurrá, por mim tudo e tudo, máquinas a trabalhar, eia, galgar com tudo por cima de tudo, hopla, 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 ela, erro, ho, ah, não ser eu toda a gente e toda a parte. Álvaro de Campos manifesta uma modernolatria, que é o caráter mais vistoso da sua personagem. Modernolatria que se traduz muitas vezes numa forte polémica ou agressividade em relação à tradição literária vigente, ao statu quo cultural, ao conformismo. É, sem dúvida, esta atitude que inspira o Ultimatum, um violento manifesto literário de ruptura com a tradição e que Pessoa virá a publicar em 1917 na revista Portugal Futurista. O facto de utilizar um instrumento expressivo como manifesto é já em si sintomático na caracterização de uma personagem como Álvaro de Campos. O manifesto é o instrumento privilegiado de declaração poética para as mais importantes vanguardas do século XX. E Campos sigla pertencer à vanguarda mais ruidosa, precisamente com o seu ultimátum. Esta chave vanguardista pode ler-se também na maior composição de Campos, a Ode Marítima, na qual se revisitam, em termos novecentescos, os grandes temas e os grandes motivos da história e do imaginário coletivo português. Ora, Fernando Pessoa, querendo construir uma personagem mais completa e autossuficiente, cogita um antes para Álvaro de Campos. Com o poema Opiário, que publica retrodatado, Pessoa inventa para Campos um passado de irónico decadente, de tardo simbolista blasé, de burguês culto e entediado. Tem-se, todavia, a impressão de que na sucessiva evolução da figura de Campos, a vontade de Pessoa fica mais na sombra e as mudanças sejam intrínsecas à própria figura da personagem, a qual parece agora ter adquirido total autonomia. Não nos podemos esquecer que Campos foi o único heterónimo que misturou a sua vida à vida de Pessoa e que se permitiu até a intrusões na esfera privada do seu criador. O exemplo mais desconcertante ocorre durante a história afetiva que Pessoa viveu com Ofélia Queiroz e durante a qual Campos pôs em prática interferências que são evidentes na correspondência trocada com Ofélia. A excelentíssima senhora Dona Ofélia Queiroz, um abjeto e miserável indivíduo chamado Fernando Pessoa, meu particular e querido amigo, encarregou-me de comunicar a Vossa Excelência, considerando que o estado mental dele o impede de comunicar qualquer coisa, mesmo uma ervilha seca, que Vossa Excelência está proibida de pesar menos gramas, comer pouco, não dormir nada, ter febre, pensar no indivíduo em questão. Pela minha parte, e como íntimo e sincero amigo sou do meliante de cuja comunicação com sacrifício me encarrego, aconselho Vossa Excelência a pegar na imagem mental que acaso tenha formado do indivíduo cuja citação está estragando este papel razoavelmente branco e deitar essa imagem mental na pia, por ser materialmente impossível dar esse justo destino à entidade fingidamente humana a quem ele competiria se houvesse justiça no mundo. Cumprimento a Vossa Excelência, Álvaro de Campos, Engenheiro Naval. É evidente que esta intrusão se verifica no plano de uma ironia paradoxal, mas mesmo assim a coisa não deixa de nos espantar devido à sua ambiguidade. Quanto à escrita propriamente dita de Álvaro de Campos, é o heterónimo Ricardo Reis que a caracteriza. O que verdadeiramente Campos faz quando escreve em verso é escrever prosa ritmada, com pausas maiores marcadas em certos pontos para fins rítmicos, e esses pontos de pausa maior determina o zelo pelos fins dos versos. Campos é um prosador com uma grande ciência do ritmo, mas o ritmo de que tem ciência é o ritmo da prosa, e a prosa de que se serve é aquela em que se introduziu, além dos vulgares sinais de pontuação, uma pausa maior e especial que Campos, como os seus pares anteriores e semelhantes, determinou representar graficamente pela linha quebrada no fim, pela linha disposta como o que se chama um verso. Se Campos, em vez de fazer tal, inventasse um sinal novo de pontuação, digamos o traço vertical, para determinar esta ordem de pausa, ficando nós sabendo que ali se pausava com o mesmo género de pausa com que se pausa no fim de um verso, não faria obra diferente, nem estabeleceria a confusão que estabeleceu. Nenhum homem foi alguma vez poeta assim. A disciplina do ritmo é apreendida até ficar sendo uma parte da alma. O verso que a emoção produz nasce já subordinado a essa disciplina. Uma emoção naturalmente harmónica é uma emoção naturalmente ordenada. Uma emoção naturalmente ordenada é uma emoção naturalmente traduzida num ritmo ordenado, pois a emoção dá o ritmo e a ordem que há nela, a ordem que no ritmo há. O podcast de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Fernando Pessoa, de autoria de Maria José de Lancastre. A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro, assistência técnica de Marta Brás. A música é do Minueto Alegro da Sinfonia número 2 de João Domingos Bom Tempo. O Essencial Sobre, um podcast da Imprensa Nacional.